Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Nesse horário, você já sabe, é hora de passar a régua no mercado lá em Chicago, saber o que aconteceu, a motivação das movimentações e principalmente as tendências desses preços nesse momento importante de início de plantio aqui no Brasil e de avanço da colheita lá nos Estados Unidos. Para nos ajudar com esse tema, convidamos o Mário Mariano. Está aqui o Mário no telão com a gente, o Mário que é lá da Novo Rumo Corretora. Bem-vindo, Mário Mariano. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado aí trabalhando de forma positiva hoje, Mário. 4, 5 pontos de ganhos aí nos principais vencimentos. Já não era para esse mercado estar precificando a entrada da safra americana, Mário? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos amigos do campo. Uma pergunta que, de certa forma, já está presente nos últimos dias: a precificação antecipada de uma baixa aconteceu, mas colocou-se em dúvida, após o relatório USDA divulgar, que os 49,9 bushels por acre de rendimento pesquisado no campo recentemente seria a tônica, a verdade momentânea nos Estados Unidos. Sobrepondo esse princípio de colheita, que ainda é muito incipiente, temos apenas 5% de colheita no momento, não há uma massa crítica suficiente para justificar uma tendência de uma média de colheita. Aspas. Tenho ouvido vários pequenos volumes de colheita. Exemplo, 45, 48, 40 acres colhidos nos Estados Unidos em várias regiões, alguns falando em 50 acres, 50 bushels por acre, porém, abaixo dos 60 do mesmo período do ano passado. Fecha aspas. Essa expectativa de colheita nos Estados Unidos ainda não é reveladora de tendências, mas os Estados Unidos, mais recentemente nas últimas 2 semanas, segundo a minha contagem, salvo erro, Alexander, vendeu aproximadamente 2 milhões de toneladas de soja, tanto países com nome não revelado como destino China. Isso é que impactou numa expectativa de alta no médio prazo. Soma-se a esta demanda asiática nos Estados Unidos, o esmagamento de soja nos Estados Unidos também cresceu, agora ao redor de 3 milhões e 900 mil toneladas no último mês. Isto mostra, portanto, que a demanda, tanto por farelo ou como grãos, está aquecida naquele país, Alexander.
Muito bem. Você falou de várias coisas, vamos pontuar então, Mário. A questão da dúvida em relação à produtividade. Você, particularmente, também tem dúvida em relação a essa produtividade?
49,9 bushels por acre, com quem eu converso e alguns informes que temos recebido de empresas que pesquisam lavouras no, nos campos americanos, sim, eu duvido. O número que eu entendo e recebo está mais próximo de 49 bushels por acre. Na ser mais exato, 48,8 é o número que eu entendo como produção. Portanto, eu estou autista na Bolsa de Chicago por este sentimento. Mas não estou indicando que se deva esperar uma alta mais acentuada para os próximos dias, porque, evidentemente, existe no momento uma tendência de aumentar rapidamente a colheita nos Estados Unidos. E este volume, sem dúvida alguma, será despejado no mercado, ou pelo menos será um limitador de altas na Bolsa de Chicago. Por essa razão, eu entendo que sim, o mercado deve andar de lado até que tenhamos notícias de maior impacto, como vivenciamos no dia de hoje. Esse 0,5% que nós enxergamos de oscilação de alta fora por uma venda significativa, 1 milhão e 80 mil toneladas, sendo uma boa parte dela de 960 mil toneladas para entrega nesta sessão e 120 para o próximo ano, próxima lavoura 2018-19 nos Estados Unidos. Portanto, esta sequência de informações de vendas diariamente de grãos dos Estados Unidos é que impactou nessa alta e que tem sido mais alavancadora de negócios do que propriamente dito o rendimento das lavouras naquele país que ainda não é possível de lidar.
Muito bem. Então tá, vamos para a demanda. Você citou aí uma venda bastante agressiva e uma demanda bastante agressiva e citou a China como um dos principais, mas não só a China. Tem muita gente além da China comprando soja. Mas focando a China, justifica esse avanço dela nas compras nesse momento, Mário?
Sim, Vou até corrigir o dado. Eu falei que minha leitura em 15 dias deu 2 milhões de toneladas. Correção, 3 milhões de toneladas foi o número exato de venda dos Estados Unidos.
3 milhões, ok.
A relação de estoques na China hoje, embora esteja um pouco maior, mas já era previsto uma correção de demanda naquele país, ou por grãos nos Estados Unidos, devido aos cancelamentos que tivemos no final do mês de agosto. Se você pesquisar aí no início do mês de setembro, tivemos vários cancelamentos de países não revelados, até mesmo da China. Provavelmente teria sido uma troca de posição. O fator que determinou, sim, para uma demanda de países asiáticos nos Estados Unidos, inclusive o México também teve uma compra de grande volume, tanto na soja quanto para milho, nos Estados Unidos, acabou indicado pela fraqueza do dólar. O dólar caiu de cotação, acabou barateando mais o produto americano. Se você pesquisar a nível de grandes moedas, e eu coloco o real nesta cesta, estamos tendo sim uma valorização do real e uma desvalorização do dólar, o que acabou agraciando a demanda nos Estados Unidos no momento inicial da sua colheita, Alexander.
Muito bem, então justificaria uma demanda forte aí, mas dá para dizer que a China está atrasada nas compras dela ou não?
Não, não, não se pode dizer ainda que está atrasado. Fizemos uma pesquisa só para justificar um pensamento. Nas últimas 10 sessões, a soja não teve nenhuma corrida de valores. 9 dólares e 70, 9 dólares e 71 nas últimas 10 sessões. E há 10 dias atrás, inicialmente o mesmo valor. O farelo é que teve uma demanda maior. 10 dias atrás valia 307 dólares e hoje está ao redor de 310. Apenas 1% maior. Só que esse 1% significa que, sim, é o esmagamento nos Estados Unidos, a demanda por farelo para origem de consumo animal é que tem dado maior expectativa de demanda naquele país. Por essa razão, eu colocaria também a China como grande compradora de grãos nos Estados Unidos, devido ao esmagamento, potencial de esmagamento dele. Esta seria uma das razões da qual a redução de estoques no, na China poderia ser reequilibrado com essa nova rodada de demanda nos Estados Unidos.
Pois
Aqui
é.
no Brasil, temos visto um bom desempenho de embarques de soja brasileiro, 3 milhões, 5 milhões e meio, 5 milhões e 700 no último mês, o que prova que sim, confirmadas as vendas de embarcado, estaria tendo uma nova demanda para outros compradores. Então, de um modo geral, e até mesmo duvidando de que a safra americana entraria no início deste mês de setembro, eu acho que a demanda chinesa colocou-se no momento adequado e vai negociar estabilizado esses valores de 9 dólares e 70 na Bolsa de Chicago, uma demanda para um período um pouquinho mais longo. Eu acho que ainda vamos ver novas rodadas de compra nos Estados Unidos em função da moeda estar mais fraca, Alexandre.
Muito bem. Você já comentou essa história do esmagamento nos Estados Unidos, em função aí de um aquecimento na compra de farelo, mas eu te pergunto, Mário, tem aí alguma relação com o óleo também, ou pelo menos a necessidade de, aumentar a produção de biodiesel por lá ou não?
Eu não sei se necessariamente lá, mas é claro e revelador que a Argentina está passando por um momento de maior exportação de biodiesel. Recentemente, fora reduzido para 6,6% a tarifa da exportação de biodiesel argentino para países da Europa. A Espanha inicialmente retomou uma compra de biodiesel na Argentina de grandes volumes, já caracterizando a redução dessa importação de biodiesel. Aqui no Brasil não está muito diferente. Não temos grandes exportações, mas temos um consumo maior. Recentemente também o governo brasileiro insinuou que haverá uma antecipação, vai misturar 10% de biodiesel no diesel para a frota brasileira. Por essa razão, eu entendo que a demanda na Ásia para o esmagamento e também a demanda de óleo ou de biodiesel está fazendo com que o mercado tome um reaquecimento na área industrial. Desta forma, Alexander, eu coloco até como observação: temos percebido que no Centro-Oeste, de um modo geral, o comprador de maior revelação de preços tem sido industrial. Atualmente, os preços na área industrial de Rondonópolis, como exemplo, no Mato Grosso, está girando ao redor de R$ 61,50, 62 para pagamento no mês de outubro, significa, portanto, que as indústrias estão com poder de compra maior nesse momento para a reposição dos seus estoques para esmagamento até o final do ano.
Então, focando no mercado interno, podemos ver uma disputa pela soja remanescente, na sua opinião, uma valorização aí dos preços internos quando comparados aos de exportação, por exemplo, Mário?
Exatamente. O cenário hoje do Centro-Oeste, ele é mais interessante para as indústrias. Algumas razões nós já citamos aqui, que é a questão do esmagamento, e também a rentabilidade que está caindo dos transportadores. O preço do transporte caiu lentamente, porém vigorosamente nos últimos 10 dias. Isso faz com que o cenário para a indústria se torne mais competitiva na originação no interior. Então, esses dois fatores tem sido importante o suficiente para que a indústria faça a reposição dos seus estoques, considerando o período de passagem deste ano para a próxima safra, e garanta os seus estoques até o mês de dezembro, provavelmente.
Mas essa é uma realidade ali do Centro-Oeste ou isso também pode acontecer para o Sul do país? Eu pergunto isso porque os estoques maiores estão nas mãos dos gaúchos nesse momento, né, Mário?
Sim, mas eu só posso responder onde efetivamente eu estou presente diariamente. Então,
Ah,
como o
tá,
meu
ok.
market share é Mato Grosso, e eu procuro responder com confiança. Mas também quero acreditar que seja uma revelação nacional, pois se há uma queda de oferta de caminhões de um lado, é suprida por outra. Então, eu penso que a nível nacional podemos ter significativamente uma redução sim do custo de transporte e ela possa trazer um melhor cenário no rendimento no bolso do produtor por essa razão.
Legal, muito bom. Agora, Mari, safra nova, hein? Quais as expectativas que a gente pode trazer aí para o produtor brasileiro?
Preço hoje não é muito significativo para o produtor tomar uma decisão de venda mais acentuada, comparando com um período de 30 dias atrás. O preço em queda na Bolsa de Chicago é evidente essa afirmação que eu estou dizendo, e os prêmios tiveram uma pequena melhora. Contudo, no cenário do mercado físico que temos visto, é uma atuação do produtor mais a nível de trocas. Então, o barter tem sido mais frequente, onde o produtor está tomando um crédito, com insumos e entregando soja futura. Nesse cenário, eu comentei da última vez para você, mostrou-se um pouco mais caro, entre 29, 32 até 33 sacas, em comparação às 22 a 24 sacas do ano passado. Para uma precificação antecipada em reais que não atende os interesses do produtor, ele procurou fazer uma garantia da parte da sua lavoura a nível de troca. Portanto, a região do Mato Grosso, tanto a sul, norte e nordeste, onde temos as maiores produções, considerando o oeste também, não temos percebido nenhum volume significativo de vendas antecipadas por parte do produtor, Alexander.
Tá certo ele então, né, Mário? Espera melhor preço.
Voltando a repetir o que já conversamos no passado. Se não há lucro, não há necessidade de antecipar o seu prejuízo. Deixe o tempo por si só tomar as suas decisões. Assim como o desenvolvimento de plantio na Argentina, começou o plantio nesse momento de milho, e pelo fato de estar bastante úmido o terreno, é possível que ainda leve algum tempo para tomar caminho esse plantio. Se não tiver o caminho adequado de plantio no momento, pode ser revertido para a soja. Então, existe uma política por lá, nosso. No país vizinho, de uma decisão de vendas, ou plantio, quero dizer, de grãos naquele país. O mesmo cenário é o Brasil. Se nós temos nesse momento uma secura muito elevada, principalmente e sobretudo no Centro-Oeste, é possível sim que o produtor tome uma decisão mais tardia de vendas e até mesmo evitando um risco do plantio e desenvolvimento das sementes nesse período onde o clima não é tão adequado a ele. Portanto, não tem necessidade de tomar uma antecipada, fazer uma antecipação de vendas quando não se tem lucro no momento, Alexandre.
Muito bem. Soja disponível, aproveitar esse momento de disputa do mercado interno, vai negociando alguma coisa. Soja futura, dá para esperar mais um pouco. Mário Mariano, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, mais uma vez fazendo a sua análise aí do mercado e trazendo informações que vão ajudar o produtor a tomar decisões aí na hora da comercialização. Obrigado por enquanto, Mário.
Forte abraço, até a próxima, Alexander.
Abraço. Tá, então, Mário Mariano, da Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, trazendo essas informações do mercado para você. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago para soja, milho e também mostro para vocês o trigo. Vamos aos números então. Para novembro, 9 dólares e 70 centes por bushel, uma alta de 5 pontos. Para janeiro, 9,80, 4,5 de alta. Para março, 9,89, 4,5 de alta também. A mesma alta para maio, que fechou a 9 dólares e 98 centes por bushel. Vamos ver o milho. Para dezembro, 3 dólares e 50 centes por bushel, 2 pontos de alta. Março, 3 dólares e 62 centes por bushel, uma alta aí de 1 ponto mais 75. O maio, 3 dólares e 71 centes por bushel, a mesma alta de 1,75. E o julho, 3,77, 1,5 de elevação. Para finalizar, o trigo que fechou aí para dezembro a 4,51, 8,5 de alta. Trigo subiu bem aí no primeiro vencimento. O março já ajustou ali nos 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos mais 75 de alta a 4 dólares e 69 centes por bushel. Para maio, 4,83, 5,25 de elevação. E para julho, 4 dólares e 94 centes por bushel, subindo 5 pontos mais 25. São esses os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Amanhã tem mais informações, novos destaques, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.